Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e espero que tenha tido um excelente Natal. O programa de hoje é o último de 2016 e vamos por isso fazer um balanço do que se passou neste ano. Começamos pelo contributo da Rádio Sol Manso e da Guiné-Bissau. Depois iremos ouvir Susana Réfaga, diretora executiva da Fundação Fé e Cooperação, sobre os projetos que marcaram esta organização não-governamental. Vamos também ter o comentário do padre Tony Neves e ainda vamos recordar alguns dos convidados que passaram pelo Lusofonias nas 52 emissões deste ano. Mas, por agora, vamos para a música.
Vou contar-vos uma história que não me sai da memória. Foi para mim uma vitória nesta era espacial. Outro dia estremeci quando abri a porta e vi um grandíssimo ovni pousado no meu quintal. Fui logo bater à porta, veio uma figura torta. Eu disse, se não se importa, poderia ir-se embora. Tenho esta roupa a secar, ainda se vai sujar. Se essa coisa aí ficar, a deitar fumo para fora. E o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho e pôde contar-me então que tinha sido multado por terem apanhado sem carta de condução. O senhor desculpe lá, não quero passar por má, pois você onde está, não me adianta nem me traça. O pior é a vizinha que parece que adivinha quando ouvir que eu estou sozinha com um estranho em minha casa. Mas já que está aí de pé, venha tomar um café. Faz-me pena, pois você nem tem cara de ser mau. Eu queria saber também se na terra de onde vem não conhece lá ninguém que me arranche bacalhau. O senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho, disse para me pôr a pau. Pois na terra de onde vinha, não há cheiro de sardinha, quanto mais de bacalhau. Conta agora a novidade. É casado? Tem saudades? Tem filhos? De que idade? Só um? A quem é que sai? Tem retratos com certeza. Mostra lá, ai que riqueza. Não é mesmo uma beleza? Tão verdinho sai ao pai. Já está de chaves na mão, vai voltar para o avião. Espero que já ali estão bastantes para a viagem. E veja também aquela camisinha de flanela, para quando abrir a janela não se constipar coragem. O senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho e pôde dizer-me então que quer que eu vá visitá-lo. Acha graça quando eu falo, ao menos para escrever. O senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho só para dizer, Deus lhe pague. Eu dei-lhe um copo de vinho e lá foi no seu caminho, que era um pouco em zigue-zague.
E agora vamos ficar com mais um comentário do padre Tony Neves, a quem agradecemos por mais um ano de colaboração. O Lusofonias fica muito mais rico com o seu comentário semanal.
Fazer um balanço de 2016 é uma enorme ousadia. Decidi escolher quatro figuras que marcaram o ano que agora termina. São nomes grandes da política, das relações internacionais, do desporto, do mundo académico. Em comum têm o facto de serem portugueses e católicos assumidos. Começo por falar de datas: 9 de março, 10 de julho, 1 de setembro e 13 de outubro. Cruzo-as com acontecimentos relevantes para Portugal e para o mundo. Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito Presidente da República a 9 de março. homem vindo dos mundos da universidade, da comunicação social e da política, foi eleito pela maioria absoluta dos portugueses para ser a figura número um do nosso país. Católico convicto, não teme colagens e tem colocado a missão da Igreja na sua agenda política e diplomática. Está presente em muitos eventos de caráter religioso e tem condecorado pessoas que têm ligação de pertença óbvia à Igreja. Fernando Santos cometeu a proeza histórica de liderar a vitória da seleção portuguesa de futebol no Euro 2016, com a vitória na final a 10 de julho. O maior mérito está na dificuldade que a seleção das esquinas teve de se qualificar para a fase final, acrescida do facto da final se realizar em Paris, contra a equipa anfitriã. Na hora da vitória, evocou sem pudor a sua fé e quanto esta o tem ajudado a vencer na vida. Nos últimos tempos tem participado em numerosos eventos da Igreja, por onde o seu testemunho de cristão tem passado, sem medos nem ambiguidades. O padre Nuno Gonçalves, jesuíta, tomou posse como reitor da Grande Universidade Gregoriana de Roma a 1 de setembro. É a primeira vez que esta é presidida por um português. Nesta universidade passam muitos padres idos do mundo inteiro. Para percebermos a sua importância capital, basta saber que o número muito significativo de bispos e professores universitários por ali passaram e ali adquiriram os grandes académicos que os capacitaram para prestar grandes serviços à Igreja e à sociedade. Finalmente, António Guterres, depois do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, foi eleito a 13 de outubro, por unanimidade e aclamação, secretário-geral da ONU. É caso inédito e prestigiante. Trata-se de um cargo de enorme responsabilidade que Guterres promete desempenhar com sentido de missão. Na sua vida sempre se afirmou católico convicto e foi tomando posições que não dão espaço a qualquer espécie de ambiguidade. Agora, à frente da ONU, espera-se dele diálogo e concertação para que haja mais justiça e mais paz no mundo. Como balanço 2016, referi estas quatro personalidades de Portugal, todas convictamente católicas. O mundo todo pode beneficiar dos seus compromissos que assentam nos pilares da doutrina social da Igreja e parecem muito seguros para bem de todos.
Porque senão já era uma lugar. não senti muito mais mal. Eu quando zangava com ela,
fala mal,
jantar já não fazia. Eu tinha que tomar a sopa no frigorífico 3, 4 dias.
Maca!
Sofrimento, meu irmão. Sofri, 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 sofri. Que hoje jurei mesmo, nunca mais na vida vou acreditar em ninguém. Eu abri o olho,
antinga mole, antinga mole, antinga mole, maca confia ninguém. Antinga mole, antinga mole, antinga mole, maca confia ninguém.
Internet é bom, Facebook também, mas cuidado meu irmão.
Chegou no mesmo rapaz,
Liliwe. Sofrimento, sofrimento, que nem podia mais falar, muito menos andar com ela. Como vinha januário, vaga vinha tipo fecha, é a dama xingilari, quando ela vinha dançar no ar. Fugia pra esquerda, muamba pra direita, só tinha que fugir, porque senão já era uma lugar.
A jornalista Anabela Bull, da Rádio Sol Mansi, faz-nos agora de seguida o balanço dos principais acontecimentos que marcaram o ano de 2016 na Guiné-Bissau.
Amigos ouvintes, as nossas saudações habituais. A Guiné-Bissau inaugurou o ano 2016 com reflexos negativos decorrentes do ano 2015, uma situação que levou o país ao cumprimento de uma única agenda durante todo o ano, que é a tentativa para a consolidação da estabilidade política. Fases durante a crise política foram a nomeação de Bassirou Dia sem consenso do PAIGC, que é o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, partido vencedor das últimas eleições guineenses, decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre o caso, nomeação de Carlos Correia como primeiro-ministro, proposta do PAIGC e a sua exoneração, que de novo fez com que Bassirou Dia voltou a liderar o governo com base no suporte dos 15 deputados dissidentes do PAIGC e do PRS, Partido da Renovação Social, que é o maior partido político na oposição guineense. O governo de Bassirou Dia teve seu fim após o acordo de Conakry, que resultou na nomeação do novo primeiro-ministro, Umaro Sissoko Embalo, em novembro último. Destas cíclicas crises políticas, o país só conheceu vários problemas sociais, como greves nas escolas públicas e nos hospitais, transportes e aumento de produtos de primeira necessidade nos mercados. A cultura de castanha de caju aumentou consideravelmente este ano e fez com que o país alcançasse o 6º lugar no ranking de produção de caju. Esta atividade é a que proporciona maior rendimento às famílias e comunidades rurais e é o produto mais exportado. E por isso, o desempenho neste setor determina a situação económica global das zonas rurais do país, bem como da sua segurança alimentar. A Guiné-Bissau exporta peixe, mariscos e madeira. O arroz é a principal colheita e o alimento mais importante para a população guineense. As expectativas são enormes no seio do povo guineense, que quer ver assim o país em paz social. Para o programa Lusofonias, Anabela Bull Ramalho.
Fevereiro chegar, todo mundo está contente.
A Fundação Fé e Cooperação é a organização não-governamental para o desenvolvimento da Conferência Episcopal Portuguesa. Realiza projetos de cooperação na Guiné-Bissau, em Angola e em Moçambique, sobretudo nas áreas da educação e saúde. Susana Réfega, diretora executiva da FEC, conta-nos quais foram as principais conquistas deste ano ao nível da cooperação internacional.
Nós este ano foi um ano importante para nós no trabalho internacional porque concluímos uma série de projetos grandes e arrancámos também com novos projetos. Na Guiné-Bissau terminámos um ciclo de 4 anos na área da educação e por isso foi todo um culminar de um trabalho longo de formação de professores, de educadores de infância, de diretores de escola, um programa nacional com uma abrangência muito grande e que nós acreditamos foi muito importante para a educação num país que continua a viver situações complicadas do ponto de vista político e da sua estabilidade. Por isso este programa terminou em agosto e já arrancámos com um novo programa com as aprendizagens deste que agora concluímos. Foi também na Guiné-Bissau um ano de arranque de dois novos projetos, um no âmbito dos direitos da criança, que parte também do trabalho que já temos feito, quer com a Igreja, quer com a sociedade civil guineense, mas que vai mais longe e que promove os direitos da criança junto dos decisores políticos na Guiné-Bissau, dos jornalistas, da comunidade. É um projeto que está agora a arrancar, que nos entusiasma e que vemos que terá bastante potencial. Finalmente, ainda na Guiné, um projeto que também está a arrancar com a Universidade Católica da Guiné-Bissau, uma jovem universidade, a primeira universidade a licenciar educadores de infância na Guiné-Bissau, e temos um projeto que cruza então as questões da cultura com as questões da educação, tendo como tema a criança. Vamos trabalhar com pós-graduações da Universidade Católica na Guiné-Bissau, mas também fazer uma recolha de histórias, canções infantis, para que a cultura guineense possa ser promovida, possa continuar a ser uma cultura viva para as crianças. São dois projetos que estão mesmo, que arrancaram este ano, que estão a dar os primeiros passos e que são bastante inovadores e que estamos muito contentes com esta possibilidade. Em Angola, continuamos na área da saúde materno-infantil em Benguela, com já um número importante de pessoas, de enfermeiros que têm feito estágios no Centro da Graça e com esses estágios estão a reforçar a qualidade dos serviços que se prestam nas suas unidades de saúde. Continua a ser uma área muito importante para Angola, que continua, infelizmente, a ter índices de saúde materno-infantil dos piores da África subsaariana e por isso é muito importante este trabalho que temos feito, também em colaboração com o Ministério da Saúde em Angola, de formar enfermeiros e parteiras para que possam atender melhor as futuras mamães de Angola. Também um trabalho com os direitos humanos em Angola, com a Mosaico, uma organização angolana que promove os direitos humanos ao nível das comunidades, de conhecimento, conhecer os direitos, promover os direitos e denunciar também violações de direitos em grupos locais por todo o país. Finalmente, Moçambique, o país onde estamos com um trabalho mais recente, estamos a continuar também o trabalho na área da educação de infância em parceria com os Leigos para o Desenvolvimento no norte de Moçambique e com a Diocese de Lixinga e também uma colaboração com a Universidade Católica e com uma associação em Maputo, que promove jovens e empreendedores. Também um projeto muito interessante, em que jovens de um bairro periférico de Maputo estão a desenvolver pequenos negócios, não só numa lógica de autoemprego, mas também numa lógica de melhoria das condições do próprio bairro. E por isso também tem sido uma experiência muito estimulante.
A FEC atua também em Portugal. Acompanha cerca de 50 grupos de voluntariado missionário e promove projetos de educação para a cidadania em que desperta as consciências para as questões da justiça social. Perguntamos a Susana Réfega quais foram os passos mais importantes deste trabalho em 2016.
Em Portugal, de facto, a encíclica Laudato Si foi para nós um grande estímulo para percebermos como é que o nosso trabalho pode ser feito em Portugal. E percebermos que muito da nossa linha de trabalho é cada vez mais os estilos de vida sustentáveis, porque a forma como nós vivemos em Portugal tem impacto não só cá, mas também nas comunidades mais vulneráveis, dos países mais vulneráveis. E então temos feito aqui um caminho com a Igreja e também fora da Igreja de tentar trazer a encíclica Laudato Si para o dia-a-dia, para a vida cotidiana, trabalhando com escolas. E estamos a trabalhar muitas vezes pegando na questão da alimentação, que é uma coisa muito concreta, que as crianças percebem bem para depois ir mais longe, mudar comportamentos, mudar atitudes. A questão também dos direitos da criança, mas olhando para realidades muito diferentes, e temos aí um trabalho muito interessante com o município de Santa Maria da Feira, onde crianças do ensino básico percebem-se que ser criança, infelizmente, ainda não é igual quando se nasce em Santa Maria da Feira ou em Bissau, e fazer esse trabalho de consciência de cidadania já a partir dos 6, 7, 8 anos. Por isso temos feito, de facto, um trabalho que começa a ser mais integrado com o que fazemos também fora de Portugal e que permite estabelecer pontos entre realidades que, sendo diferentes, neste mundo globalizado, se tocam e se cruzam. E o trabalho que temos feito em Portugal vai agora muito mais nessa linha.
2017 vai ser um ano especial para a Igreja Portuguesa, com as comemorações do centenário das aparições de Fátima e a visita do Papa Francisco. Quisemos saber como é que a FEC se está a preparar para este momento.
Nós estamos, como muitos portugueses, bastante entusiasmados com a vinda do Papa Francisco a Portugal e estamos a prepará-la já a partir de janeiro através de um guião de mudança e de estilos mais sustentáveis de vida. Aqui nós acompanhamos sempre, no fundo, uma mudança interior com uma mudança de atitude. As duas coisas cruzam-se. Desenvolvemos um guião que já está lançado e que está no nosso site, que vai chegar a muitos grupos de voluntariado missionário, grupos de jovens, mas que está aberto a todas as pessoas de boa vontade e que vai estabelecendo etapas que permitem marcar este tempo de janeiro a maio e preparar-nos a darmos passos concretos na vinda do Papa, mas também nesta nossa vida do dia-a-dia. E irá culminar com um acampamento que terá lugar na Associação Casa Velha e que estão todos convidados, dias 11, 12 e 13 de maio, e culminará com uma caminhada. Aqui queremos, de facto, promover uma reflexão ligada à ação, com pequenas mudanças de vida concreta, e ao longo deste tempo vamos também recolhendo testemunhos de mudanças que cada um vai fazendo na sua vida, tentando trazer ao Laudato Si para o dia-a-dia individual e coletivo.
Algo me diz preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, gente, cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre nos iluminar. Sei que o melhor de mim está para chegar.
Em 2016, tivemos mais de 50 convidados no Lusofonias. Demos destaque ao Ano da Misericórdia e à crise dos refugiados que se continua a viver à entrada da Europa. Acompanhamos, como sempre, o voluntariado missionário. Demos a conhecer o trabalho de vários projetos sociais, como a Caritas, Alzheimer Portugal, a Associação por Timor e o projeto Girl Move de Moçambique. Tentamos explicar o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas, o problema da usurpação de terras em África e as vantagens da agricultura biológica. Conversamos sobre bullying, sobre as crianças soldado de Moçambique e sobre as fronteiras da bioética. Acompanhamos as Jornadas Mundiais da Juventude, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e a canonização de Madre Teresa de Calcutá. Recebemos a Secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência e falamos de televisão com Júlio Isidro. Foi realmente um ano em cheio. Para tratar todos estes temas, contamos com as nossas rádios parceiras nos países lusófonos, a quem agradecemos a sua colaboração. Em 2017, continuaremos a contar com a colaboração de todas as rádios que nos acompanham em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Vaticano e Estados Unidos da América.
Olha lá, já se passaram alguns anos. Nem sequer vinhas nos meus planos. Saíste-me a sorte grande.
E eu cá vou, gozando os louros deste achado, contigo de braço dado, para todo lado.
Eu vou até morrer.
Escorregadia, saíste-me só de grande.
Eu cá vou, a minha sorte abandonado, contigo de braço dado, para todo lado. Eu vou até morrer.
Passem os anos, por menos que eu faça planos, traças-me sempre a sorte grande.
Agarrada a ti, vou sem hesitar. E se o chão desaba, que nos leve aos dois, vou agarrado a ti, vou sem hesitar. E se o chão desaba, que nos leve aos dois, vou agarrado a ti, vou agarrado a ti, vou agarrado a ti.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe agora algumas sugestões para a primeira semana de 2017. Este domingo, primeiro dia do ano, haverá uma missa com gesto pela paz no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. A celebração vai ser presidida por Dom Manuel Clemente, numa iniciativa do grupo de jovens Eu Acredito, que prepara a visita do Papa Francisco a Fátima. Esta semana será a última em que pode visitar algumas exposições de Natal, o caso do Presépio das Flores, na Igreja da Misericórdia, no Porto, ou a Aldeia dos Presépios, em Garfe, no distrito de Braga. Por último, lembro que a campanha Presentes Solidários da FEC ainda decorre. Até dia 6 de janeiro, pode ir ao site www.presentessolidarios.pt e escolher entre os vários presentes destinados a cada um dos países lusófonos e também aos refugiados no Iraque. Saiba tudo sobre esta campanha em www.presentessolidarios.pt.
Confiar.
é assim que chegamos ao fim deste Lusofonias, em que fizemos o balanço de 2016. O Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Tenha um bom ano de 2017. Até para o ano, se Deus quiseres.
Eternidade.